Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
O programa Coisa de Mãe está de volta na manhã desse sábado. Estamos falando sobre o Terrible Two, os terríveis dois anos, ou também chamado de adolescência dos bebês. Uma fase aí muito desafiadora nessa primeira infância. Hoje com a psicóloga Marina de Souza. E Marina, eu queria te perguntar nesse começo de segundo bloco, é muito comum, e a gente precisa também, de certa forma, normalizar isso, a falta de paciência que nós, mães, que os pais, tios, avós têm, quando se deparam com situações como essa. Porque na teoria a gente sabe, né, que precisa ter paciência, que precisa respirar fundo, que precisa dar o tempo, mas nem sempre, né? Correria do dia a dia, trabalho, outros filhos, casa, outra demanda, outros problemas. Aí a tua criança, entre aspas, do nada, fazendo uma birra, aí você perde a paciência, você grita mais do que gostaria, você xinga. Depois, eu já passei por isso, vem aquela culpa do não devia ter gritado, não devia ter brigado. Aí você se sente uma formiga, né? E a criança ali vai dormir, no outro dia nem lembra, mas você fica remoendo aquilo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Isso, mas quando você faz a pergunta, sabe, Bruno, já dá pra perceber. Olha como tá essa mãe, né? Ai, tem trabalho, tem demandas, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, assim, eu realmente estou sobrecarregada, entende? Então, como eu falei agora no bloco anterior, né? Se a criança fica sobrecarregada achando que tem que carregar o mundo nas costas, ela também vai ficar impaciente.
Entendi.
E nós, adultos, também vamos ficar assim, né? Tem uma coisa, acho que é muito importante hoje em dia e que a maioria das pessoas ainda não está dando muita bola pra isso, é que é o dia do descanso, né? Então, mais recentemente, infelizmente, né, o trabalho doméstico foi reconhecido como um trabalho formal.
Uhum.
E a gente vê que na maioria das famílias não existe um dia de descanso, né? Não existe esse momento de eu ficar um pouquinho, né, tendo um momento de descanso, né, de eu ficar um pouquinho mais paradinha, mas o paradinha também não é necessariamente ficar nas redes sociais, porque aquilo tem um estímulo rápido e você vai ficar dependendo daquela satisfação ali, né? Pode criar ansiedade por conta de comparação, enfim, coisas das redes sociais, né? Então é importante, né, também os pais terem dias para irem para a natureza, sabe, para terem contato às vezes com os pets, para terem um momento em família, mas sem assim aquela cobrança, sabe, de fazer não sei quantas comidas e colocar não sei quantos pratos e, nossa, porque a gente marcou 8 horas, a gente já tá atrasado, vamos rápido, porque senão até a missa, até um almoço em família, até um passeio, sei lá, em Vitor Marçom pode virar um compromisso, isso, sabe, uma tarefa, ai, não posso esquecer disso porque não sei o que, não sei o que. Então, às vezes o que era para ser um momento de lazer, de descanso, um final de semana, vira uma tarefa, vira um trabalho. Então eu vejo que nós também, né, por conta dos nossos desejos e o aumento das possibilidades de tudo que a gente poderia estar fazendo na vida, a gente acaba se sobrecarregando. E aí a gente também fica ali, né, por um fio de estar sempre explodindo. E pode ser com o filho, mas pode ser no comércio, pode ser com o prestador de serviço. Uhum. Né? Então, às vezes, é o investimento na qualidade de vida dos pais que pode estar faltando também.
Ah, legal. Marina, quais são as consequências quando o pai acaba sendo permissivo demais, que você falou lá no começo, né, do programa, ou também autoritário demais? Quais são as consequências para essa criança? Eu posso dizer que é uma consequência que ela vai enfrentar lá na adolescência, na vida adulta, vai ser um adulto que não vai saber lidar com as suas emoções, digamos, problemas de relacionamento, justamente porque não teve esse olhar mais atento a essa primeira infância?
Isso, exatamente, né? A formação da personalidade, ela é muito importante, né? E esses momentos onde a criança é menorzinha, elas ficam muito marcadas, assim, como momentos de risco, né, do desenvolvimento infantil. Então, é importante que seja, né, nós ficamos atentos a esse contexto. Quando, na verdade, os pais são muito permissivos, o que vai acontecer justamente nessa saída da criança, do bebê para a criancinha, ela pode ter uma ansiedade de separação. Ela pode começar a desenvolver, né, uma necessidade de ficar muito grudado, de ficar muito no colo, de correr muito para a mãe, de ficar muito apegado, de chorar por qualquer coisa que ela seja, né, incentivada a desenvolver a autonomia. Então, os pais que são muito, né, permissivos, ou então, né, não colocam regras, não colocam limites, ou ficam, né, tudo, né, dão uma proporção enorme, porque, né, mais recentemente veio essa ideia de a gente escutar as crianças, né, da gente dar voz às emoções delas, mas isso se perdeu em algumas famílias quando, né, às vezes coisinhas muito pequenas são, ai meu Deus, realmente,
todo um evento.
Um evento, sabe, que dá uma proporção exagerada pro que tá acontecendo, né? Então isso vai fazer com que a criança entenda que realmente, ai, nossa, realmente estou sofrendo sofrendo muito. Ai, que impacto que eu tive. E a criança vai ficar amedrontada e vai achar que precisa mais dos pais do que ela realmente deveria estar precisando, né? Então, essa mãe, ela não está desenvolvendo, talvez, né? Não está priorizando o desenvolvimento da autonomia, da independência, uhum. né? Do testar, né? Então, vai lá, pega e tal. Mamãe vai ficar olhando. Ai, não conseguiu. Tudo bem, agora eu te ajudo. Ah, vamos pegar juntos, né? Então, precisa... tem até uma pessoa, né? Respaldando esses conhecimentos, que é o Eric Erickson, né? Ele fala dessas fases do desenvolvimento infantil e ele puxa, né, essa fase justamente para a questão da autonomia versus vergonha. Então, é um lugar, né, de ele estar saindo do bebezinho e poder começar a correr, brincar, pegar, explorar, né, arriscar algumas coisas. Então, isso é muito necessário para a criança. E quando a mãe é excessivamente protetora, então excessivamente dramática, ou então deixa fazer tudo e não coloca nenhum contorno ali, a criança, ela pode perder um pouco, né, nessa fase. No entanto, né, se for muito rígido, né, se for muito controlador, se for muito, né, bravo, sabe, cortar muito esse desenvolvimento, e lembrando, né, que a criança explorar, né, as coisas, não quer dizer que ela é traquina, ela está explorando. Claro que na casa da visita não é muito legal. Então tem que fazer essa distinção de ambientes. Mas o que acontece é que nessa rigidez a criança pode perder a comunicação e pode perder o contato com as próprias emoções. Uhum. Então, né, são as duas coisas que são importantes, né? Então, essa questão da rigidez excessiva dos pais pode fazer com que ela se feche, que ela se aprisione, que ela não tente, que ela vire um robozinho, como lá antigamente a gente era, né, treinado a ser assim. Então, o pai olhava e já ficava em posição de sentido, quase, né? Então, isso não é legal, porque eu crio um medo, eu crio uma insegurança, eu não sei por que exatamente ele está me olhando daquela forma, não tem muita comunicação, né? Só tem muita punição. Então eu fico sempre amedrontada em relação ao que eu estou fazendo para ver se está certo ou está errado. E isso me causa uma ansiedade. Então, de repente, né, eu sou convidada aqui para vir no programa eu não venho porque, ai, eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, porque eu posso ser punida se eu falar uma besteira no rádio. E, gente, não vai ser punida, né? Claro que você pode se consertar, até soltar uma nota, né? Dizendo, olha, desculpa, me confundi assim, ali. Então. Mas é tudo bem. Agora, se você leva isso desde a infância, talvez você não queira arriscar, você não queira desenvolver sua autonomia e sua independência no futuro, com medo de uma punição severa que nem existe mais.
Eu gosto muito, sabe, Marina, de trazer esses temas assim da primeira infância. Uma, claro, porque eu tenho um menino de 1 ano e 11, então, né, tudo que eu vivo,
olha,
eu
isso.
trago pra cá, né? Então, por exemplo, agora, mês que vem vai fazer 2 anos, opa, vamos falar sobre isso aí, mês 2 anos. E, claro, né, é a minha vivência, é a minha realidade, mas eu, porque eu cada vez mais, eu acho que até pela internet, eu percebo que a gente acaba, né, não dando tanta atenção para esse período. Por exemplo, os vínculos da vida adulta, da adolescência, são criados agora, né? A maneira que essa criança vai se relacionar lá na frente, vai se desenvolver, vai trabalhar os sentimentos, é agora, porque a gente acha o bebê, né, essa criança de 1, 2, 3 anos, é um robozinho, que ele não pensa, que ele não sente, que ele não entende, que ele não absorve, entre aspas, só porque ele não fala, não se expressa, como se ele não tivesse entendimento nenhum da realidade, né?
Uhum. Exatamente, né? Mas a formação da personalidade como um todo, sabe, Bruna? É importante que a gente fale que ela primeiro tem bases genéticas, tá?
Legal.
Então ela não vem um papel em branco,
uhum.
né? Então a nossa família, a nossa árvore genealógica, ela já tende para mais, né, para uma coisa ou outra. Então tem muito isso. Então a gente primeiro vem com uma base genética, né? A segunda questão é justamente, né, o ambiente. Então, por exemplo, né, se é uma família mais rígida, típica, conservadora, tradicional, ou é uma família mais, né, moderna, liberta, enfim.
Uhum.
Então, depois tem esse ambiente, né, dessas primeiras impressões aí, né, subjetivas, que a gente precisa entender. E depois é muito também como a criança capta aquilo que está acontecendo ao redor dela. Então, tem uma questão que é de uma pessoinha, um indivíduo separado, lado da mãe, do pai, de todo mundo que está em formação. E ele é uma combinação, né, de fatores genéticos, né, do ambiente que ele está sendo, né, criado, e também do próprio olhar dele em relação àquele contexto. Então, tem crianças que veem o contexto de maneira mais sofrida, tem crianças que veem o contexto de maneira mais otimista. Por isso que, às vezes, irmãos, né, do mesmo pai, da mesma mãe, criados ali com, às vezes, 1, 2 anos apenas de diferença, eles têm uma visão completamente diferente da infância, dos pais, né, e podem até ter formação de personalidade completamente distintas. Uhum. Então, eu acho que é importante falar isso para tirar um pouco do peso dos pais,
sim,
porque parece que é tudo o pai, tudo a mãe, uhum, sabe? Porque se eu não fizer exatamente isso, meu Deus do céu, foi culpa minha. Uhum. E muitas coisas, né, é do próprio desenvolvimento neurobiológico, né, da criança e ambiental. Então, quando a gente fala, por exemplo, de coisas de epigenética, né, tem uma base genética, mas todo o desenvolvimento pode favorecer, né, ou então diminuir a possibilidade de expressões genéticas, né, em alguns sentidos. Então, a gente precisa entender que não é somente os pais devem ficar um pouco mais tranquilos também nesse sentido e definitivamente fazer o melhor também dentro das próprias capacidades, porque o pai e a mãe, né, a partir do momento que eles se tornam pais e mães, eles, obviamente, que eles criam forças, né, e nossa, né, super ferramentas ali para atender essa criança, mas eles estão longe de serem perfeitos, né, e isso precisa ser aceitado, assim como a criança não vai ser perfeita, o pai também não vai ser perfeito.
É legal você falar isso, porque até eu gosto muito de ver os vídeos do Marcos Piangers, e ele fala num vídeo que nós somos a geração da culpa. Né, a gente tem culpa por tudo, ele ainda brinca, né? É, na época que eu era adulto, a gente andava no vão do carro ali, sem cadeirinha, nem nada, de qualquer jeito. Hoje, meu Deus, né? Qualquer coisinha assim, né? Claro, com devidas proporções, a questão, uhum, da segurança, fazendo só um paralelo. Mas eu brinquei porque a gente tem culpa por tudo, por coisas que a gente não, uhum, controla.
Isso.
Esses dias, né, meu filho acabou ficando doente e eu levei um puxão da orelha do médico, porque terminou a consulta e eu perguntei pra ele: tem alguma coisa que poderia não ter feito ou não ter feito pra ele não ficar doente? Aí ele, né, educadamente me deu um puxão de orelha. Ele falou: Bruno, é uma criança, né, de 2 anos que tá na escola, que interage com outras crianças. É obviamente que ele vai pegar um vírus, né, uma bactéria e tudo mais. Então, porque você quer controlar tudo nessa tentativa de ser perfeito, imagino.
Isso, né, e isso recai mais sobre as mulheres também, uh-huh, sobre a maternidade,
sim,
né. Então tem essa pressão também, né, da culpa da mãe e tudo mais.
Ai, sobrecarga.
Como que a mãe não viu? Ai, como que a mãe não percebeu, né? Eu trabalho muito com uma avaliação neuropsicológica, então às vezes vem as crianças, né, com 6, 10, 15, 16 anos, né, falam assim: nossa, se a gente tivesse descoberto isso antes, ai, como que a gente não viu? É, às vezes até uma pessoa adulta, né, não faz muito tempo eu peguei, né, um caso, ele tinha um TDAH grave e tal. E ai, como que eu não percebi que ele ia mal mesmo na escola, que ele tinha muitas dificuldades, que ele estava sempre meio perdidinho e tal. Mas assim, gente, primeiro, né, nós não temos aulas de psicologia. Ninguém tem.
Uhum.
Alguém teve aqui?
Uhum.
Talvez mande uma mensagem aí pra Bruna pra dizer se teve.
Isso.
Né? E aula de neurociências? Quem tem aula de neurociências aqui, levante a mão. Então, quando a gente vai, né, com o nosso corpo, com as nossas próprias emoções, com o nosso próprio cérebro, e ainda responsável por um outro corpo, pelas outras emoções e por um outro cérebro, sem um conhecimento basal, sabe, do que de como funciona, como que a mente funciona, como as emoções funcionam, como as coisas acontecem, é claro que a gente vai falhar muito. Né? Só porque é muito injusto, né, que a gente se cobre, que é a mesma coisa que eu coloque uma pessoa dentro de um carro que nunca teve oportunidade de aprender e fala assim: agora dirija.
Uhum.
Como que eu vou exigir uma coisa que eu não tive conhecimento prévio, que eu não sei como que funciona, né? Que claro que hoje em dia, né, eu sigo um Instagram aqui, eu leio uma coisa ali, eu escuto o programa da Bruna de vez em quando, né, para me informar, para pegar algumas coisas, mas ainda é muito injusto que a gente se cobre de todo esse conhecimento quando a nossa formação, né, não nos privilegia, sim, em relação a esses conhecimentos.
Uhum. Marina, quero te agradecer muito pela sua participação, foi um bate-papo gostoso, nosso tempo passou voando, e já te convido para voltar outras vezes, seja sempre bem-vindo aqui no Coisa de Mãe.
Adorei, muito obrigado pelo convite, Bruna, e sempre que você quiser estarei aqui.
Perfeito. Pessoal, vou ficando por aqui, um ótimo final de semana para vocês, e até semana que vem.
Programa Coisa de Mãe com Bruna Camargo. Bruna Camargo. Bruna Camargo. Bruna Camargo. Bruna Camargo.
91.7.
A sua música. Toca aqui.